Olá, muito boa tarde. Programa Mais Saúde, iniciando essa semana, né? E mais uma semana importante para todos nós, com esse importante isolamento social que nós vimos que realmente ele está fazendo a diferença, né? Tivemos todos nós recebendo um gráfico, né? Explicando, eu achei tão interessante. E é um gráfico explicando a diferença de um gráfico linear para um gráfico exponencial e mostrando que realmente o isolamento que nós fizemos em São Paulo foi quando começou realmente a curva e os números a caírem. E aí eu estava agora ouvindo a coletiva do pessoal do governador aqui. E por coincidência ele pegou esse mesmo gráfico que eu achei muito bacana, que é de um brasileiro que mora na Suíça, um PhD, e mostrou. Então foi muito bacana, mas mostrando, né, que o isolamento é que faz a diferença. Mas como ainda nós estamos nesse tempo de coronavírus, eu convidei uma pessoa muito especial que entende tudo de bichinhos. Bichinhos no ar, bichinhos na gente e bichinhos na comida, que é o nosso grande professor Enio Alves da Silva Júnior, que já está comigo aqui. Olá, Enio.
Oi, doutora Gisela, tudo bem? Boa tarde.
Melhor agora, né, meu querido?
Também, prazer em estar no seu programa, viu?
Mas muito, você nos alegra muito. E nós vamos falar hoje de higiene pessoal em tempos de Covid-19, né? A gente já falou algumas coisas, mas o Enio tem dados técnicos, assim, muito interessantes, porque eu também acho, vê se você concorda comigo, que quando acabar tudo isso, nós vamos manter muitos hábitos que vão ser novos no dia a dia. Que você acha de tudo isso, querido?
Olha, eu tenho uma ideia muito interessante. Me fizeram uma pergunta, você sabe que a gente trabalha muito com restaurantes, né? E me perguntaram assim, o que vai mudar no restaurante quando acabar a quarentena? Olha só, na manipulação de alimentos não vai mudar nada. Tudo que se faz é a mesma coisa. Higiene de verduras, cocção, nada. Sabe o que acho que vai ter que mudar um pouco? Que já deveria ter mudado com o H1N1, lembra da virose anterior, de 3, 4 anos atrás? Foi uma amostra o H1N1. O que eu acho que vai ter que mudar realmente na cabeça do brasileiro, hein? Não é do cara da cozinha ou da empresa, nada. Higiene pessoal, a pessoa tem que aprender a ter higiene. Eu acho que vai ter que mudar a conduta das pessoas. Não ser radicais, entendeu? Não vamos nesse caminho do radicalismo, né? Radicalismo é agora, em época de crise, concorda?
É
distanciamento, tem que tomar um monte de cuidado que a gente pode até falar. Mas eu acho que nessa pergunta que você fez é muito importante. Ou nós nos conscientizemos agora de que a higiene pessoal é importante, ou a gente vai pôr tudo a perder depois de um tempo.
Olha
só, a Covid-19, né, o coronavírus do SARS-2, está aqui. Amanhã vem outro. Você pensa que o mundo vai parar? Né? Você sabe muito bem, Dr. Rock sabe muito bem como médico, que as coisas vêm, a medicina vai atrás sempre daquilo que é corretivo, preventivo, diagnóstico, tratamento. Agora, se a gente não aprender com o Covid-19, quando vier o Covid-20, que espero que não venha, nós estaríamos preparados, concorda? Preparado pessoalmente, preparado estruturalmente do país para novos problemas.
Isso é porque o que eu tenho visto... Aliás, você sabe que tem uma palestra do Bill Gates, feita há não sei quantos anos atrás, que ele está falando... Você viu? Gente, procurei. Ele fez uma daquelas palestras naquele TED. E ele simplesmente falou que a gente não está preparado e que iria chegar esse momento que nós estamos enfrentando agora. E existe um outro pessoal falando que daqui 2 anos, Enio, vai ter um outro. 2 anos.
Eu acredito.
Então nós estamos passando por um aprendizado e tendo que nos preparar para o próximo, porque para o próximo, se nós mantivermos muitas das atitudes que estamos tendo hoje, vai ser muito menos impactante de um novo vírus, alguma coisa assim. Agora, Enio, o que o brasileiro não aprendeu? Porque lembra que na época do N1H1, o pessoal começou a lavar mais as mãos, começou a usar o álcool gel. Eu acho que isso já foi um pouquinho melhor, mas você veio com dados de pesquisas que realmente me surpreenderam, né? Que realmente o pessoal não lava a mão o tanto que deveria, né?
Olha, os dados que a gente tem acompanhando, né, o pessoal na rua, o pessoal de restaurante ou que vai em banheiros públicos, né? Que o Dr. Gavur já fez uma vez na USP? 75% das pessoas que vão comer no restaurante não lavam a mão. E 68% das mulheres, homens e mulheres. Aí eu peguei estagiário e coloquei aquela que eu te falei, Bavir, coloquei nos banheiros, né? Mas a porcentagem, 60% das pessoas, na época, não lavavam a mão ao sair do banheiro. Então você imagina o seguinte, isso é uma conduta que está inserida na cabeça das pessoas, correto? O que vai mudar? É isso que vai mudar. Ele vai ter que lavar a mão antes e depois e durante, correto? Então, quando você fala em mudanças em relação à conduta, é exatamente isso. A estatística mostra que nós somos muito relaxados. Quando eu digo nós, vamos falar assim, o povo, o mundo em geral, não é só nós brasileiros, não.
É verdade, verdade.
No geral. Tem gente um pouco mais assídua, né, com a higiene, e tem menos, gente menos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vai mudar alguma coisa na cabeça das pessoas para se olhar.
Isso.
Tem que corrigir alguma coisa na conduta. E a higiene das mãos é fundamental, né, doutora Gisele?
É uma coisa que eu acho que foi, assim, muito boa e que isso seria uma atitude que todos nós deveríamos ter, é não entrar de sapato em casa, sapato que a gente usou na rua. Aqui a gente até coloca porque a gente entra pela área de serviço para já deixar tudo na área de serviço e tomar banho, né? Mas mesmo assim, a gente pisa num paninho com cloro, né? Para tentar minimizar um pouco. Mas o certo, né, Enio, seria a gente não entrar com sapato da rua em casa, né? Principalmente com tapete, criança que depois vai lá engatinhar naquele tapete, que agonia.
Essa é a filosofia japonesa, né?
É.
O japonês, ele tem esse hábito, ó, desde que conheço os japoneses, eles tiram o sapato para entrar. Só que é o seguinte, né? A casa tem que estar muito limpa também. Então você tem dois lados, certo? É lógico que você vem da rua, a gente teria que tirar o sapato e entrar para dentro de uma casa que estivesse completamente boa para você pisar ou ter um chinelo do lado ou um outro sapato interno da casa. Isso eu comecei a fazer agora em casa, porque realmente o nosso povo também é muito relaxado. Ele entra, sobe no sofá, põe o pé no sofá, põe o pé em cima da cadeira, pisa onde você vai deitar. E isso vai ter que mudar, concorda?
Totalmente.
Então, se você um dia conseguisse pôr na cabeça do nosso povo que ele tem que tirar o sapato ao entrar, muita coisa dentro da casa já iria mudar. Muita coisa.
É interessante. Então, isso vai ser uma meta do Mais Saúde. Nós temos alguns lembretes, né, para passar dessa fase e manter. E aí, quais seriam, Enio? Essa é do sapato, mas o que você acha que a gente tem que insistir para que, de ouvir várias vezes, as pessoas incorporem?
Bom, em primeiro lugar, seria a higiene das mãos, né? Isso não tem nem o que falar. As pessoas têm que se habituar a lavar as mãos antes de comer, a lavar as mãos antes de fazer qualquer coisa, não é comer, manipular alguma coisa. Né? Lavar as mãos, por exemplo, quando você vem da rua, não é só o sapato, é a mão também.
Sim.
Se você vai ao restaurante, se você vai a uma manipulação de alimento, em todo lugar que você vai, que tem algum contato pessoal, que vamos falar do contato pessoal, né? O que vai mudar. Esse vírus está dando uma amostra para a gente muito interessante. Você sabe que existem três modos de você se contaminar com agentes patogênicos, né? Bactérias, vírus e parasitos. Um é ingestão, certo? É alimento. Seria as DTAs. Nesse caso, esses nossos vírus não têm nada a ver com alimento. Pode esquecer. Sim. O outro é aqueles vírus que vêm por vetores. Lembra, mosquito? Zika. Febre amarela, esse também não adianta, você tem que evitar o mosquito só, não tem outra coisa para fazer. E esse terceiro modo, que é o de hoje, que é o tal do contágio pessoa a pessoa, esse vai interferir diretamente nas nossas condutas. Olha, quanto tempo nós demoramos para fazer o pessoal manipular alimento corretamente? Desde 99 com a CVS6, lembra disso?
Lembro.
Você participou da Berk, lembra daquela época?
Lembro.
Melhoramos muito, hein? Se você pegar um restaurante hoje, está muito melhor do que era antes. Você tem leis, você tem regras de cocção, de higiene, de armazenamento, de tudo. Agora, vamos voltar para o pessoal, que agora é o momento de você trabalhar a higiene pessoal por causa do vírus de contágio. Sim, a gente tem que aprender o seguinte, o pessoal tem que entender. O vírus de contágio, que seria influenza, H1N1, vírus respiratório essencial que pega em criança, esse coronavírus, o COVID e tal, eles não vêm do além, eles vêm de alguém, concorda?
Sim, essa rimou.
Ele não está no ar soltando, não é assim. Alguém tem que ter colocado esse vírus no ar, por um espirro, por uma tosse, ele pode persistir por um tempo ou não. Mas eu fico um pouco preocupado, o pessoal acha que pondo a máscara de manhã quando acorda até a noite, ele está protegido. Não é só isso. E tem uma coisa problemática que eu já descobri isso nas cozinhas. Você usar a máscara sem tirar o dia inteiro, tá ligado? Viu? Por isso que o CVS 5 de São Paulo, a legislação, proíbe manipular alimento com máscara. Tá vetado. Desde que foi publicado o CVS 5. Porque ela guarda CO2. Você guarda bactérias mais e você começa com pneumonia que você não tinha.
Olha.
Então, eu tenho muito medo dessa informação. Usem máscara direto. Eu tenho medo disso.
Sim.
Eu acho que deveria ser uma mensagem assim. Use máscara sempre que você estiver sujeito a uma contaminação de outra pessoa. Aglomerados, contato com outra pessoa. Sempre que você tem alguém no supermercado. Agora eu achei legal, hein? No ônibus, no metrô. Então. Mas quando você está aéreo, sem nada, sozinho, não tem necessidade da máscara.
Tá. Explica de novo o que essa máscara, o dia inteiro com uma pessoa usando, o que ela pode causar?
Toda máscara, ela é um obstáculo, correto? E o obstáculo para não passar gotícula de saliva.
Perfeito.
Mas ela não passando gotícula de saliva, ela dificulta também a inspiração e a expiração. O que nós respiramos? Oxigênio, tá? Ele entra. O que você expele? CO2. CO2 é uma molécula mais pesada que o oxigênio. O que acontece? Ela vai ficar presa na boca, na garganta e no pulmão. CO2, ele é irritante de mucosas.
Olha.
O que você imagina que vai acontecer? A pessoa tossir mais, começa a roncar mais, começa a ter mais secreções. Isso vai sair. Tanto é, Gisela, que nos laboratórios clínicos, você sabe que mulher é mais difícil de escarrar do que homem, né? Por questão pessoal.
Claro.
É uma questão de educação, inclusive. Nós somos muito mais porcos que vocês. Quando a mulher tem que colher escarro por um problema pulmonar, o que eles fazem no laboratório? Chama funil de CO2. Coloca um funil na pessoa. Ela fica respirando, daqui a pouco ela tosse. E tira todo aquele escarro, entendeu?
Interessante. Então,
falando da máscara, eu tenho muito medo da máscara usada direto.
Sim.
Porque eu tenho medo que as pessoas comecem a desenvolver um problema pulmonar, independente de coronavírus, de outra coisa. Certo?
E Enio, por exemplo, na rua, eles estão agora pedindo, e inclusive lá no interior, onde no Vale do Paraíba nós vamos finais de semana, o prefeito já decretou desde o dia 14 de abril que não se podia entrar em lugar nenhum sem máscara, e agora que as pessoas não podiam andar na rua sem máscara. Então, andar na rua sem máscara,
é uma medida idiota, é um radicalismo idiota.
Isso não seria necessário, porque se o outro espirrar lá na frente, é só você se
proteger. Falando, vai um metro e meio. Se você mantiver essa distância, já resolve muita coisa. Você está na rua sozinho, sem ninguém, eu não usaria máscara. Agora, se eu vou entrar em algum lugar que tem mais aglomerado ou tem mais gente, numa fila de alguma coisa, aí coloque-se a máscara. Eu poderia até sair com a máscara. Eu estou sozinho, não tem ninguém. Começou a juntar, eu ponho. Certo?
Sim, mas é assim que eu faço. E porque eu fico sufocada com aquilo. Então, eu deixo o nariz assim, às vezes, assim, estou de máscara, mas o nariz está respirando.
Eu também faço isso.
Mas eu estou de máscara. E aí, qualquer coisa, é só levantar. Aí, vamos ver as pessoas, então, Enio, que saem de casa, vão pegar uma condução, estão lá usando a máscara. E ao descer dessa condução, elas vão para um trabalho onde elas são obrigadas a usar a máscara. Qual é o momento, de quanto em quanto tempo, nós deveríamos estar trocando essa máscara?
Eu tenho uma outra ideia. Se a pessoa saiu do ônibus, saiu de algum lugar e vai para o serviço, e lá ela tem um ambiente controlado, onde as pessoas não ficam muito juntas, eu não usaria a máscara. E tem outra. Dentro das empresas, as pessoas sabem da sua saúde. é obrigação da empresa saber quem está ou não contaminado. Se alguém está contaminado, tem que sair da empresa.
Claro.
Então, dentro da empresa, o que, que a pessoa tem que fazer? Ela entrou na empresa, lava a mão com água e sabão e, se possível, passar um álcool gel. Primeira coisa. Certo?
Tá.
Uma outra coisa muito importante, mesmo que você esteja sem máscara, não se toque. Você vai pra rua, tá sem máscara, pegou em alguma coisa, não põe a mão no olho, nem no nariz, nem na boca, porque é por aí que entra. Lembre-se que a bactéria não vai ser ingerida, ela vai ser respirada, aspirada. Então, por aí tá. Agora, dentro dos ambientes de trabalho, se é aglomerado e ninguém sabe quem é quem, tem que usar máscara.
Sim. Agora, se não, uma distância, né, de 1,5 metros já é suficiente,
E a pessoa tem que ter respeito de não espirrar em cima da outra. Aí que está a educação higiênica.
Exato.
Então, por exemplo, ninguém precisa usar interno. Agora, se eu tiver que atender alguém cliente, usaria máscara.
Então, por exemplo, quem trabalha em farmácia, que tem obrigação de usar a máscara.
Farmácia, caixa, tudo. Né?
Tudo. Então, ela pegou, veio de máscara do trabalho, de casa ao trabalho. Chegou no trabalho, ela vai continuar de máscara.
Mas ela pode aliviar o nariz, ela pode aliviar um pouco o nariz, certo?
Sim, naquele trajeto e tal. Isso. Agora, ela entrou e está usando máscara. Quanto tempo essa máscara sustenta, digamos assim? Porque a respiração umedece também essa máscara, né?
Tem três tipos de máscaras. A máscara comum, de fininha, aquela vagabunda que a gente chama de descartável, duas horas. Aquela máscara a máscara PFF1, PFF2, N95, era aquela tipo cirúrgica, você conhece bem, que tem um respiro, 5 horas. Máscara de pano alternativa, que agora está em moda, eu nunca pensei que alguém fosse fazer máscara alternativa, né? Pano. Parte de cortina, de qualquer coisa. Essa máscara é lavável, ela não é descartável. Então o que, que você faz? Usa também no máximo 5 horas ou quando perceber que ela está úmida.
Tá.
Aí pega essa máscara, lava com água e sabão, bem lavada, né? Eu ferveria por 1 a 5 minutos. Em último caso, se não quiser ferver, coloque uma solução de água sanitária. Por litro, 2 colheres de sopa. Certo? E põe a máscara 30 minutos lá.
Tá.
Depois enxágua, porque tem gente alérgica ao cloro. Você sabe muito bem que tem gente que não pode lavar cloro. Não tem outra coisa para fazer. Tem gente que fala assim, posso lavar com água e sabão e depois passar a ferro? Ótimo! Também resolve. Esse vírus é muito... Ele morre fácil, entre 40 graus e 45. E olha, você acredita? Ele é mais fácil de eliminar pelo detergente do que pelo álcool ou pelo cloro. Ou por qualquer produto.
Incrível. Detergente, água e sabão não tem que superar.
Lavar roupa com água e sabão, né, que se faz normalmente, lavar no tanque, lavar a mão, lavar a máscara, água e sabão resolveu o problema do vírus, porque ele é sensível ao detergente, entendeu?
Agora, Enio, explica, pelo amor de Deus, porque tem gente que não entendeu, por que que o vírus, mesmo que ele caia num alimento, ele não vai proliferar, aquele alimento não vai ser contaminado.
Vírus é diferente de bactérias e fungos, correto? E parasitos. Bactérias e fungos, eles têm vida própria, eles são células complexas. Então, quando você põe em cima de um substrato, proteína, né, carne, carboidrato, qualquer coisa, ela tem condições de reconhecer, captar, se multiplicar e aumentar em número. Vírus não é, o vírus não é vivo. O vírus é uma partícula.
Ninguém entende isso. Ninguém, mas como? Não é ser vivo? Não
é ser vivo. O vírus, ele tem um genoma que é só uma parte, ou é DNA ou é RNA, vamos dizer assim, né? Que a pessoa também não conhece. Mas ele precisa de alguma célula para se replicar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em você, ou vai entrar num animal, ou vai entrar em uma célula qualquer. E você sabe o que é interessante nos vírus? Eles têm uma coisa chamada tropismo. Um vai para o fígado, o outro vai para o sistema nervoso central, um vai para a pele, né?
Por isso que esse está indo do pulmão.
Você sabe que não é bem isso, né?
Não.
Ele é hemácia. Ele é um vírus de infecção hematogênica.
É verdade.
Então, agora estão descobrindo que todas as células que têm angiotensina, ele vai entrar. Então, já descobriram esse vírus na glândula salivar.
Uau.
Por isso que muda o paladar.
Uhum.
Esse vírus no seu nervoso central.
Uhum.
Por isso que o cara pode ter uma encefalite. Descobriram esse vírus agora também numa célula do intestino. E fundamentalmente no pulmão, mas interessante, o pulmão não está alterado pela pesquisa que fizeram. É que você, ele age na hemácia. O que a hemácia faz? A hemácia rompe. Ela libera hemoglobina. Então essa hemácia que está rompida, essa hemoglobina, não tem capacidade de pegar oxigênio. Então o pulmão está lá bom, mas não troca oxigênio. Então não tem ventilação. Então você começa a entrar com aquele pulmão opaco.
Né? Isso.
E tem outra, as hemácias vão sendo destruídas, então você pode morrer de falência múltipla dos órgãos, que é o que pode acontecer. Por falta de oxigenação. Olha que interessante. Agora, veja uma coisa, doutora Gisela. Eu estou falando agora o que é o que eu li atualmente, tá?
Sim.
Mas dia a dia estão descobrindo coisa nova.
Exatamente. Então, gente, ó.
Mas agora, ele é um. É, ele tem um tropismo imediato para hemácias. Ele tem um tropismo imediato para hemácias.
Exato. E então, até hoje, hoje é 4, né?
Hoje é 4, é.
A gente fica assim, sem noção, né? Porque para nós, sábado, domingo, segunda, tá emendando tudo. Então, até dia 4 de maio, essas são as informações que nós temos acesso. O professor Enio está comentando isso. Enio, você acredita que já estamos no final do programa? Meu Deus, como passa rápido.
Posso falar uma coisinha rápida? Para os nossos ouvintes não terem medo do alimento. Vamos supor que eu espirrei em cima do alimento. Esse alimento vai ser cozido, assado ou higienizado, e eu vou se ingerir, ele não faz nada. O vírus morre no estômago. Uhum. Tá? Ele vai embora. Pode ter uma diarreia quando ele está no sangue, é um quadro, outro quadro. Mas não tenha medo do alimento. Outra coisa, você pegou a embalagem no supermercado que acha que está contaminada? Não é a embalagem o problema, é que você vai tocar a mão na embalagem e vai tocar em você. Esse é o grande problema, é o toque, é o contato pessoal. Então, você comprou alguma coisa que você duvida, lava com água detergente, se puder, embalagem impermeável.
Isso,
se não, melhor. Passa o álcool 70, ou lava com água sanitária. É isso, não tem o que fazer.
Exato. E quanta gente já não fazia isso de passar uma água, um sabão, alguma coisa, antes de colocar as coisas na geladeira. Agora só veio reforçar. Tá bom.
Só uma coisa, rapidinho. Se eu pegar uma lata de refrigerante e tá suja e eu tomar... Você pode tomar o vírus, vai ser engolido e não vai acontecer nada.
Olha que interessante. Bom, Enio, a gente precisa fazer mais pautas. Quando você perceber que a gente tem mais espaço para mais algum tema aí, você me avisa que a gente faz esse bate-bola aqui, que ficou muito bom, viu?
Veja as perguntas dos seus ouvintes, vai juntando, a gente faz um tema em função da necessidade deles.
Perfeito. Então, pessoal, por favor, quem tiver qualquer dúvida, manda aqui. Manda pelo Instagram daqui da rádio ou pelo WhatsApp, que todo mundo já sabe de acordo salteado o WhatsApp. Vamos ver se alguém me escreve aqui o WhatsApp da rádio, pessoal, para eu poder estar divulgando. Vamos ver se o Valdeir. Pronto. Então, gente, olha, 0 operadora 12 991455871. Vamos repetir. 0 operadora 12, que é lá em Cachoeira Paulista, 991455871. E aí vocês podem fazer perguntas que depois a gente vai solicitar para o professor Enio nos desvendar.
Podemos fazer também um dia uma live pelo celular, uma live pelo Instagram também.
É muito bom, isso nós vamos fazer, pode ter certeza. Bom, queridos e queridas, Enio, muito obrigada, quero te agradecer de coração mais uma vez sua disponibilidade. E agradecer a audiência dos nossos ouvintes, né? E, olha, essas informações hoje foram preciosíssimas. Passe para frente, tá bom?
Muito obrigado por estar com você no seu programa e com a turma da Canção Nova, que são ótimos. Muito obrigado.
Obrigada, querido. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Tchau, Enio. Obrigada, tá? Tchau, tchau.